Salve, salve, amigos! Alegria por mais essa oportunidade juntos com vocês aqui neste episódio 2 do HackSUS. Especial demais esse encontro com vocês em mais este momento hoje, na brilhante companhia da minha madrinha do Centro de Liderança Pública, a Evanilde Gomides. Muito bem-vinda, querida. Alegria poder me encontrar com você nesse podcast. Seja muito bem-vinda.
Eu que agradeço o convite, a honra de fazer parte aqui, ser uma das primeiras, né? Estarmos aí à frente nesse início aí desse novo desafio aí, junto com você. Prazer muito grande de estar com você e bater esse papo.
É isso aí. Aqui, Eva, a gente tem gestores e profissionais de saúde que estão cada vez mais se conectando para encontrarmos formas de hackear a gestão do SUS, hackear nossas práticas no Sistema Único de Saúde. Como eu tive a chance de compartilhar no episódio em que eu falo dessa nossa proposta, hackear é pensar fora da caixa, não perder essa capacidade de se indignar, né? É arregaçar a manga, porque tudo passa depressa. E aí, enfim, lembrar de você e da sua história é muito valioso aqui para essa turma toda que vai te ouvir, porque você fez parte de momentos históricos na construção do SUS do nosso país, né? Muito orgulho de ter você aqui conosco. Mas antes que eu acabe falando por você, eu quero te ouvir mais do que nunca a sua representação resumida para o nosso pessoal que nos ouve nesse instante, Eva.
Nossa, é um prazer. Eu achei muito interessante hackear, né? Eu acho que é isso mesmo, é o que o SUS precisa aí colocar bastante em prática, fazer essas conexões, essa rede aí de conectar aí toda a sua liderança, ainda mais nesse momento aí que a gente vive dentro do sistema, né? Como você falou, né? A minha vida toda foi no SUS, eu entrei no Sistema Único muito cedo, eu tenho graduação na área de Direito e também na área de Pedagogia, e tenho toda uma formação voltada para a gestão do SUS, né? Especialização em políticas públicas, gestão do SUS pela USP, também tem inteligência estratégica em políticas públicas também pela UNB, e aí vai direito sanitário lá com o Idisa, com a Leni Santos, com o Nelson, com esse povo aí importante do SUS, com Gilson Carvalho, né? E aí construindo essa história toda. E onde você falou que eu sou madrinha, né? Claro, o curso de liderança e gestão pública lá do MLG, do CLP, do Centro de Lideranças Públicas, e aí que terminou nos aproximando, e a Universaúde também, que eu faço parte, terminou nos aproximando e fazendo com que você veio, né? Fazer parte também da nossa rede. Então, a minha história, eu sempre falo que a minha formação, eu sou suzeira, né? Sou uma pessoa que sempre trabalhei no Sistema Único de Saúde, funcionária do Ministério da Saúde, hoje, recentemente, agora aposentada do Ministério da Saúde, e agora trabalho também aí com a gestão, com assessoria, com consultoria, junto ao PROAD SUS, junto ao Einstein também, no Planifica SUS.
Como que se deu sua aproximação com o SUS? Qual foi sua primeira experiência no SUS? Você compartilha com a gente?
A minha primeira experiência, eu acho que eu tinha terminado o ensino médio, fui para o Tocantins, que eu sou do Tocantins, que na época era Goiás, e tinha um concurso público e eu fiz esse concurso para visitadora sanitária. Pela Fundação SESP, Fundação Serviços de Saúde Pública, isso em 80 e 3. Então, ainda não tinha ainda o Sistema Único de Saúde. Então, eu passei pela aquela transição do SUDES, depois o SUS, né? Em 90, eu já estava já quase 5 anos já trabalhando já na gestão. E aí, trabalhando na Fundação CESP, que é Ministério da Saúde, na região norte do Tocantins, como eu falei anteriormente, que era Goiás. Então, eu sempre trabalhei no SUS.
Trajetória carregada de experiência, né, Eva? Muita coisa que você já viveu, né?
E... Era eu, eu trabalhava num município e era somente eu, enquanto visitadora sanitária, que fazia tudo dentro do município, e um auxiliar de saneamento. E o médico que ia uma vez por semana para atender as gestantes, crianças e as doenças transmissíveis, principalmente.
Ô Eva, ouvindo as pessoas aqui, a gente está se propondo a obter alguns registros bem históricos da trajetória profissional de cada um, né? Coisas mais pontuais mesmo. Se você pudesse, na sua memória, lembrar da conquista que mais lhe marcou como gestora, enfim, na sua trajetória do SUS, você saberia dizer, apontar para a gente aqui qual foi a que foi mais especial para você?
Olha, como eu falei, a minha história começou no Tocantins e depois eu vim para Goiás. Quando eu, em 96, eu vim para Goiás. Então, em Goiás, aqui em Goiás, consegui retornar uma região de saúde que tinha, na época do PDR, a região Oeste 2, ela tinha sido mudada e nós fizemos um movimento muito grande, lideramos um movimento muito grande, com isso a gente conseguiu retornar essa região de saúde, que é a região Oeste 2 de São Luís de Montes Belo. E logo em seguida, nós conseguimos também levar os serviços de hemodiálise para a região. Então, foi um trabalho maravilhoso de melhorar o acesso dessa população, desses usuários, né, a um serviço dentro da região. E a implantação do primeiro consórcio intermunicipal de saúde no estado de Goiás, que... Eu também liderei enquanto secretária municipal de saúde São Luís de Montes Belos, Goiás, a implantação do primeiro consórcio intermunicipal de saúde no estado de Goiás.
E hoje é referência para vários outros consórcios intermunicipais de saúde do Brasil.
E com isso a gente implantou outros consórcios, todos os consórcios que foram implantados foi em decorrência do trabalho que nós iniciamos e até hoje eu trabalho ainda e dou assistência, né, incentivo os consórcios aqui em Goiás.
E a sua principal dificuldade, hein? Qual foi o ponto... que mais, a gente até estava um tanto antes aqui de começarmos esse bate-papo, traçando algumas ideias, né? Trocando figurinhas sobre as dificuldades, né? Eu imagino que nessa sua trajetória não sejam exatamente as mesmas dificuldades que a gente conversou há pouco, né? Mais ligadas a esse contexto delicado que a gente está imerso, né? Mas pensando objetivamente você no desempenho das suas atividades lá, quais foram... Qual foi a principal dificuldade que você já enfrentou?
Depois que eu vim para Goiás, principalmente, trabalhando diretamente na gestão, tanto no município quanto na região e também no estado, porque como servidora do Ministério da Saúde, eu era cedida para o estado ou então para o município. Então, terminava que eu trabalhava muito, passei aí 20 anos trabalhando diretamente só com gestão. E aí passei tanto na esfera municipal, na estadual e também, né, no Ministério da Saúde. Então, a maior dificuldade é você dar continuidade das políticas públicas. É o desmonte das políticas públicas. É você achar que o próximo gestor que chega, ele acha que nada... tinha sido feito, que tem que começar tudo novamente. e como se não, alguém não trouxe o SUS até aqui. E isso eu vejo tanto no âmbito municipal, no estadual e no federal, que a gente está presenciando aí constantemente essa realidade. Então, a grande dificuldade é essa, é a continuidade das políticas públicas com bastante responsabilidade. Dificuldade em termos de serviço, da gestão, da complexidade que é o SUS, não acho, é um desafio, eu vejo como um desafio que a gente, pessoas com o nosso perfil, consegue transpor muito bem. A gente foi como se fomos moldados dentro dessa realidade. Então, aonde a gente dá vontade, depende dessa vontade política, dessa continuidade das políticas públicas, aí realmente é o grande desafio que nós temos, que não é só o que a gente passou, a gente vivencia ainda isso até hoje.
E que cá entre nós, muita gente caracteriza isso como crise, mas crise é conjuntura, é momento, circunstância, né? Na verdade, a gente está diante de um problema estrutural, um problema que é basal para a sustentabilidade da bagaça, né?
Exatamente, isso aí, mais de 30 anos de SUS, e comecei antes, como a gente já falou, e a grande dificuldade nas três esferas de governo, nessa experiência, tanto no estado, já é o segundo estado que eu trabalho enquanto gestão, e esse é o grande desafio, a grande dificuldade.
Ô Eva, o que está mais pegando para você hoje, em meio a todo esse cenário complexo, dramático, entristecedor, né, com a pandemia do novo coronavírus, o que, que para você, pessoalmente, mais está pegando? Como uma suzeira, como você colocou, né? O que, se pudesse tirar da cartola uma coisa que mais dói em você, o que é?
Olha, às vezes, eu fico me angustiando, porque tem muitas pessoas como eu, que poderíamos estar nesse momento de pandemia, tá trabalhando ativamente dentro desse processo para ajudar a melhorar. E hoje a gente vê uma gestão como se não tivesse um passado SUS. A gente vê falar numa campanha de vacinação como se o SUS não fosse o melhor sistema de saúde do mundo, o que melhor vacina, né? Que batemos todos os recordes de vacina. Então, eu trabalhei na primeira campanha de vacinação da polio, na década ainda de 80. Trabalhei em todas. Até recentemente, até 2019, eu estava trabalhando em campanhas de vacinação. E aí eu vejo alguns questionamentos hoje na mídia, como se há coisas acontecendo primárias, coisas que não aconteciam quando começou a primeira campanha nacional da poliomielite. São desafios que nós, naquela época, com toda a dificuldade, nós não tínhamos a internet, os meios de comunicação que nós temos hoje, e a gente já vacinava milhões de pessoas num dia. E hoje, a gente, com tudo isso, a gente vê amadores tentando fazer a gestão do SUS e o pior, acreditando que estão certos. Esse é a maior tristeza. Aí eu falava, era só perguntar para os universitários, estamos aqui.
E interessante eu te ouvir em relação a isso, né? Porque tem uma pitada de falta de humildade, né? De falta de espírito cívico, cidadão, né? Onde é que foram parar, né, estes valores a essa altura do campeonato, né? Sem falar dos princípios da ética e da moral que deveriam pautar as relações em sociedade, né? Entre as pessoas, né, Eva? Aqui entre nós, isso é uma das coisas que mais me tocam nesse momento mais delicado, sabe? Parece que perdeu a capacidade de se indignar. E é exatamente esta a razão pela qual a gente está falando aqui de hackear, né? Porque
é hackear.
Porque para hackear a gente precisa ter gente criativa, gente que não entende a política e não nega a política, né? Sabe da importância da política, sabe da importância do seu papel, né? É um pouco disso, não acha?
Exatamente, são pessoas, quando a apresentação aqui, quando eu falei Nelson e Leni Santos e Gilson Carvalho e tantos outros aí, são memórias, são pessoas que construíram o SUS e que nós nos formamos com essas pessoas e queremos também transpor esse nosso conhecimento para as próximas, para essas gerações que estão aí. Você, tantas outras pessoas, a Ana Albuquerque aí no MLG e tantas outras pessoas que nós temos em cada cantinho desse país, nós temos pessoas com esse perfil que conhece o SUS e que hoje, às vezes, não estão sendo aproveitadas. Eu não estou falando de cargos, de serviço nisso, mas desse conteúdo, dessa força, desse grande conhecimento que se tem, que está sendo expurgado dentro da gestão em todas as esferas de governo, infelizmente.
E por que que você faz o que você faz? Para a gente caminhar para o fim desse nosso bate-papo. Tem mais uma pergunta. Agora, qual que é o teu porquê, né? O que que te tira da cama todo dia?
Ah, o desafio, né? De saber que você tem condição, que você dá conta de fazer aquilo, que tem muitas pessoas precisando do seu conhecimento. E o conhecimento, ele só serve para uma coisa, se você compartilhar ele. Se você guardar, ele não vai servir para nada. Então, a mesma oportunidade que as pessoas me deram, que compartilharam o seu conhecimento, eu sempre tive essa necessidade de compartilhar esse conhecimento. Então, isso é que me move. E melhorar a vida das pessoas, melhorar o acesso do Sistema Único de Saúde. Só um exemplo bem rápido, eu tive COVID. E eu fiz questão de fazer o meu atendimento e o meu tratamento todo pelo SUS. Eu fui numa unidade básica de saúde e até a minha família ficava, e o resultado não saía. Eu sabia que eu estava com COVID e o resultado não saía, porque demorou, teve uns problemas, claro, né? E aí todo mundo falou, você vai morrer, e você fica aí com o SUS. E não, eu falei, não, eu acredito e eu quero fazer meu tratamento no SUS. Então, eu não fiz nada na iniciativa privada e nem em convênios, nem em planos de saúde. Eu fiz todo o meu acompanhamento dentro de uma unidade básica de saúde no município aqui perto de Goiânia, que ficava até mais. Senador Canedo foi o município que eu fiz, que é perto da minha residência, e eu fiz o meu tratamento porque eu acredito.
A gente
e você
fala que...
pra, usa e tem que você, você tem que dar exemplo, você tem que usar.
A gente fala aqui em legado, né? A gente fala aqui no que vai estar escrito lá na lápide da gente depois que partimos para sabe Deus onde. E o fato é que qual que é o teu legado exatamente, Eva? O que que você quer deixar de produto, né, dessa tua vida aqui para as próximas gerações? Como é que você, o que que te move nesse sentido?
Por onde eu passei, as pessoas sempre falam que aprenderam comigo a gostar do Sistema Único de Saúde. Já ouvi alguns depoimentos que as pessoas falam que conheceram o SUS e gostam do SUS e defendem o SUS porque eu fui a precursora desse processo. Então, com isso, essas pessoas engrossaram aqui o nosso time para melhorar o acesso com qualidade para essas pessoas. Então, eu queria ter uma pontinha ali, um pedacinho de alguma coisa falando que eu faço parte de uma coisa muito grande, que é o SUS. É isso que eu quero, ser uma pedrinha dentro desse gigante que é o SUS. E eu tenho certeza que eu sou e ainda tenho muito para contribuir. E é isso que eu quero ainda nos próximos 20 anos, ainda pela frente, que eu sei que eu não vou parar antes. Eu ainda quero contribuir, ficar essa pedrinha e contribuindo bastante.
São histórias inspiradoras, assim como a nossa, que fazem com que, como a sua, que fazem com que a gente aqui acredite que a gente pode continuar fazendo a diferença e vendo o mundo melhorar, né? Você, com toda essa história aí de essa bagagem bonita, trazendo à tona toda essa, com essa energia, o sentimento de que, olha, vamos lá, ainda tem um monte de coisa pela frente. Isso traz um alento mesmo, né, para a gente que muitas vezes desanima, né? Enfim, a gente tem conhecimento de histórias de pessoas que estão muito afetadas mesmo, naturalmente, por todas essas circunstâncias que tomam a gente pelo pescoço. E é muito, foi muito bom te ouvir. Obrigado pela oportunidade de você ter estado aqui com a gente. Foi rapidinho, né? Passou rápido já.
Foi muito bom. E aí, só finalizando, falar que quando eu comecei as primeiras campanhas de vacinação, a gente ia a pé em alguns lugares que o carro não ia. Carro que eu falo era jipe, daqueles jipes antigos. Ou então a gente ia a cavalo também para vacinar e de barco também nas regiões ribeirinhas do Rio Tocantins. E a gente não deixava nenhuma gestante, nenhuma criança, ninguém sem vacinar. E hoje eu vejo aí história até de vacinas que estão até se perdendo por falta de armazenamento.
Sim.
Então é só isso que eu penso, que aonde você estiver, você dá o melhor de você. E eu ainda tenho muito para contribuir pelo SUS melhor.
Eva, brigadão por você aceitar meu convite para a gente fazer valer esse episódio 2 contigo. Foi especial te ouvir. Obrigado pela tua participação.
Eu que agradeço. E vou, com certeza, ouvir os próximos que virão. Conhecer também um pouco das histórias de pessoas que fizeram e estão fazendo muito.
É isso, esse espaço ele é seu, ele é meu, ele é nosso. Bora nos conectar e tecer redes para o nosso cuidado e proteção. Vamos cuidar de quem cuida. O momento é demandante disso, né? A gente precisa ir lá fazer o que será. Então, até o próximo episódio. Um abraço a todos. Valeu!